Senhores deputados, vamos, se não houver objeções das bancadas, mesmo não havendo quórum, eu presumo que há matéria que podemos ir adiantando, se houver acordo, e naquilo que requerer deliberações, naturalmente teremos que aguardar pelo quórum. Nossa ordem do dia, conforme foi distribuída, consta no primeiro ponto relativamente às atas número 205, 206 e 207, referente respectivamente às reuniões de 11, 18 e 24 de setembro. Se houvesse acordo, manteríamos o mesmo procedimento, ou seja, daríamos como aprovadas, e se houvesse mesmo a posteriori alguma sugestão de alteração, os serviços iriam acolher. Não havendo objeção, estão aprovadas nos termos que referi. Ponto 2, parece-me evidente que vamos adiá-lo para mais tarde, se houver acordo. Ponto 3, o deputado Ordino Macedo ainda também não chegou. Ponto 4, o senhor deputado Cristóvão Crespo quer apresentar o relatório relativo ao projeto de lei 442. Tem a palavra, senhor deputado.
Não tenho relatórios. Senhores deputados, portanto, o relatório do projeto de lei 442 do Partido Socialista, portanto, que visa a redução do IMI através da atualização da fórmula de cálculo do valor patrimonial, portanto, eu penso que está factual, essencialmente e muito resumidamente aquilo que o Partido Socialista, com a iniciativa, pretende é introduzir à fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário o IEM, portanto, o índice que resulta da indicação do Instituto Nacional de Estatística, portanto, e a criação de uma comissão de peritos com vista a analisar reclamações dos contribuintes em relação a essa avaliação. Portanto, o projeto de lei, portanto, cumpre os requisitos regimentais para ser apreciado. Portanto, eu penso que aquilo que se pretendeu com o parecer era que ele fosse factual e fosse ao encontro daquilo que era o que emanava desse mesmo projeto. Portanto, alguma questão que os seus deputados queiram colocar, estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre aparecer do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, não há considerações adicionais. Muito bem. A mesa partilha, digamos, do sentimento coletivo das diversas bancadas presentes. E agradece o relato do Sr. Deputado e considera o relatório aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Virgílio Macedo estava à porta, já está em reunião. Sr. Deputado, podemos passar à apreciação dos seus pareceres? Então voltemos ao ponto da ordem do dia número 3, relativo à apreciação e votação do parecer do projeto de lei 441, também de iniciativa do Partido Socialista, relativo à diminuição do IVA na restauração. Sr. Deputado Virgílio Macedo, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este assunto, como sabemos, é um assunto recorrente de propostas por parte da oposição relativamente à redução do IVA, já foi amplamente debatido e aquilo que eu vou dizer relativamente a este projeto de lei é também aplicado ao projeto de lei 443, que é, estamos a cerca de 15 dias da apresentação de um Orçamento Geral do Estado e penso que nesse Orçamento Geral do Estado é a altura certa para se tomarem as devidas opções e sobretudo as opções possíveis dada a conjuntura para o próximo exercício. Para além disso, todos temos consciência que existe uma lei travão que impede o aumento de despesa sem haver depois a contrapartida durante o respectivo exercício, pelo que não inviabilizando esta discussão desta matéria, obviamente, em termos de plenário, e mesmo em termos depois, se fosse aprovado, se for aprovado em termos de especialidade, temos de ter consciência que, no meu entender pessoal, estando a cerca de 15 dias do Orçamento Geral do Estado para o ano 2014, é um dado relevante de que parece-me que são matérias que deveriam ser discutidas na sede da discussão do orçamento, porque nós não sabemos qual vai ser as opções do Governo e não nesta fase. Os pareceres penso que são factuais, tentei ser o mais factual possível, não emiti juízos de valor, todos conhecem a minha opinião e pelo menos relativamente à questão do IVA e à questão do Código de IRC. Sabemos que está em curso um estudo por parte do Governo para fazer a reformulação do Código de IRC como um todo. Sabemos que relativamente ao IVA existe uma sensibilidade grande do Governo para logo que possível haja este ajustamento. Esperemos pelo dia 14, ou dia 15, melhor dito, para sabermos se houve disponibilidade orçamental para efetuar este ajustamento que é tão pretendido não só pela própria classe, mas por um conjunto mais alargado de agentes económicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar antes de mais o Sr. Deputado pelo seu trabalho. Ele, o Sr. Deputado, manifestou aqui a sua opinião pessoal, portanto não tem a ver propriamente com o relatório diretamente. Compreendo, e provavelmente nós compreendemos a argumentação que foi aqui apresentada. De qualquer forma, queria só deixar a nota de que estas propostas enquadram-se num pacote, esta proposta e outras que vamos votar, cujos parceiros vamos votar, enquadram-se num pacote de propostas que o secretário-geral do PS apresentou em junho no Parlamento. E, portanto, do quadro desse pacote foram desdobradas em diversos projetos de lei e é por isso que nesta altura, depois tivemos as férias, é por isso que ainda nesta altura estamos a discuti-los. De qualquer forma, a argumentação faz sentido, mas nós tínhamos-as já apresentadas aqui em junho pelo secretário-geral do PS. Muito obrigado.
Muito bem, sobre o relatório em si, é isso que estamos, o parecer em si que estamos a discutir. O Sr. Deputado, de facto, referiu uma matéria, ela não consta das conclusões da sua proposta de parecer. Uma opinião, é evidente, o que resulta daquilo que iremos votar são as conclusões, e nas conclusões elas são inequívocas quanto à conformidade da iniciativa para efeitos de debate em plenário, sendo certo que também é evidenciado naquilo que são os considerandos, a questão da, digamos, da lei travão que os serviços referem, e naturalmente será isso que, se for aprovada a iniciativa, iremos incluir, que em certa especialidade podemos depois fazer uma norma que faça coincidir a entrada da iniciativa legislativa com o ano civil a partir de 1 de janeiro de 2014. Portanto, creio que estamos todos a falar o mesmo e teremos condições de aprovar a proposta de parecer do Sr. Deputado Virgílio Macedo. Nesses termos, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado também se referiu ao outro projeto de lei, mas daria a palavra também para, relativamente ao 443, no ponto 5 da ordem do dia, relativo à redução da taxa de IRC de 12,5 para os primeiros 12.500 euros de lucros, apoiando assim as PME. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu já referi isso, só queria acrescentar e realçar mais uma vez que é público que existe em debate público uma reforma do Código de IRC como um todo e, portanto, mais uma vez aqui teremos que esperar pelo Orçamento Geral do Estado para o ano 2014 para ver as opções, compreendo a questão da tempestividade referida pelo Sr. Deputado, mas pronto, a situação é que efetivamente estamos a 15 dias da apresentação do Orçamento Geral do Estado, não tenho mais nada a acrescentar, o parecer é também factual e sem qualquer juízo de valor relativamente à proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a proposta de parecer, nada a acrescentar, a mesa também. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, também não quero entrar na discussão, mas acabamos por entrar. Eu penso que só há um senão na questão que o Sr. Deputado Filipe Soares colocou, que é a entrada em vigor do diploma. E, portanto, uma coisa é, de facto, o Parlamento aprovar a qualquer momento para entrar em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte. E isso, muito bem, e pode fazê-lo, e sinaliza também que isso tem que ter repercussões no orçamento que há de entrar. Agora, outra coisa, e estes diplomas não salvaguardam isso, é a entrada imediata em vigor. Essa, de facto, é que não pode, mas numa atitude, vamos dizer, mais abrangente, não se deve inviabilizar, porque é uma alteração que, em termos de especialidade, se o legislador quiser, facilmente corrige. E é essa a diferença que eu gostava de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, é exatamente nesses termos que quer a nota técnica está elaborada, quer o texto do parecer relativamente à extensão da Lei de Travão. Aprovado este parecer, Sr. Deputado Virgílio Macedo, passamos à admissibilidade da petição 289, de iniciativa da DECO, na Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, que solicitam a adoção de medidas legislativas que limitem a cobrança de comissões e outros encargos de manutenção de contas à ordem e que promovam a transparência da sua publicação e atualização. O que está em causa aqui é a admissibilidade. Creio que sobre o âmbito da admissibilidade não haverá dúvidas, de toda a maneira, pergunto às bancadas. Não havendo, eu só recordava aos senhores deputados, o relato cabe ao grupo parlamentar do PCP, portanto, irá informar certamente o Sr. Deputado Relator, que em nome da Comissão recebi e a pedido do Sr. Presidente da Comissão os subscritores desta mesma petição com a Sra. Presidente da Assembleia da República, onde no essencial transmitimos na última reunião os termos dessa mesma audição e sem embargo, digamos, dos trabalhos normais e do tratamento normal que este tipo de petições tem, chamava a sua atenção face ao número, digamos, de subscritores da mesma. A Comissão depois terá que definir se há ou não há audições em sede da Comissão, mas isso caberá a Vossa Excelência depois tomar essa iniciativa. Portanto, está admitida a petição. Passamos de seguida ao ponto número 7, que tem a ver com a apreciação do ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito à celebração de contratos de gestão e risco financeiro para as empresas do setor público, a propósito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido de solicitar à OTAN a elaboração de uma análise detalhada sobre o impacto orçamental, anual e plurianual, da negociação levada a cabo pelo Governo no âmbito do fecho dos instrumentos de gestão de risco financeiro detidos pelas empresas públicas. Sobre este ofício desta Comissão de Inquérito, cumpre-nos informar o seguinte: estabelecemos um contacto também com o Sr. Presidente da Comissão, no sentido de perceber o âmbito desta mesma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Somos informados que não houve uma deliberação da Comissão, portanto, tratou-se de uma pretensão apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Trocámos algumas impressões sobre as condições técnicas da OTAN poder desenvolver este trabalho e nós temos aqui, digamos, duas questões que nos pareceu relativamente óbvias. Ou seja, há aqui um trabalho orçamental que esta Comissão irá iniciar a partir do dia 15 e a própria OTAN relativamente ao trabalho e acompanhamento do processo orçamental e, portanto, há aqui um problema de, digamos, de capacidade de resposta que pode não ser compaginável com o tempo de duração da Comissão de Inquérito. De toda maneira, é possível, tecnicamente, segundo fomos informados, embora com algum tempo, realizar este trabalho. Por outro lado, não se trata propriamente de uma deliberação da Comissão de Inquérito relativamente a este tema. Trata-se de uma pretensão de um grupo de trabalho, de um grupo parlamentar em concreto. Aquilo que eu queria ouvir, desde logo do Bloco de Esquerda e dos outros grupos parlamentares, qual é o entendimento que fazem sobre esta solicitação, sendo certo que o enquadramento global é este. O registro histórico sobre estas matérias já houve precedentes, mas esses por despacho da Presidência da Assembleia da República, sobre estudos que o tal fez para outras comissões. Este facto é um relativamente diferente, trata-se de um pedido específico de um grupo parlamentar e não de uma comissão em concreto, mas, senhores deputados, abriria a discussão sobre o tema. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar nota do enquadramento do pedido. porque eu creio que há deputados que participam também nas reuniões da Comissão de Inquérito, mas outros que não o fizeram, e por isso dar nota deste enquadramento. No fundo, ele decorre, por um lado, do reconhecimento que o Bloco de Esquerda faz do trabalho da OTAU, da sua seriedade e da sua idoneidade, e por isso nós pretendermos que a OTAU possa dar um conjunto de informações em que a única fonte de informação atualmente existente é o próprio Ministério das Finanças, que, como se percebe, também é interessado em todo este debate. No fundo, trata-se de validar se a garantia dada pela documentação oficial, que é uma afirmação política também, que as alterações contratuais recentes nos contratos swap não tiveram impactos para as contas públicas, se é verdadeira ou não. Essa afirmação é da Sra. Ministra. Eu creio que, em nome de toda a transparência e de toda a capacidade fiscalizadora da Comissão de Inquérito, existia interesse que a OTAU pudesse ajudar nesta definição. Tendo enquadrado o pedido, dizer que a nossa interpretação do que foi o debate na Comissão de Inquérito não é consentânea com aquela que foi a informação dada pelo Sr. Presidente. Dizer que não houve uma deliberação pode ser factual, mas que houve uma unanimidade no envio do pedido para a COFAP, isso também é factual. E por isso não se compreende que uma comissão tenha deliberado mandar um pedido para outra comissão sem pretender que esse pedido fosse satisfeito. Bem, se assim fosse, então a conclusão que eu poderia tirar é que não quiseram votar a determinado requerimento numa comissão para não assumir o ónus político disso e empurraram para outra. Acho isso que não faz sentido, nem coloco as coisas nesses termos. O que me parece é que o que existiu do lado da Comissão de Inquérito, numa forma de respeito entre comissões, e acho bem que assim tenha sido feito, é a percepção de que a OTAU reporta diretamente à Comissão de Orçamento e Finanças e que só com a anuência da Comissão de Orçamento e Finanças se poderia fazer este pedido, enquadrado no que é o trabalho cotidiano e já previsto da OTAU. Assim sendo, registra esta nuance, que é uma nuance de toda a relevância nesta matéria, porque de facto aqui houve um entendimento na Comissão de Inquérito de ser importante ter esta informação, e por isso é que o pedido chegou à Comissão de Orçamento e Finanças. Eu compreendo as restrições que foram colocadas do ponto de vista de trabalho da OTAU, que o Sr. Presidente ainda agora referiu. De facto, é algo que nós não menosprezamos. Eu devo dizer, sem querer parecer sobranceiro, que me parece que este trabalho era alcançável ainda antes do orçamento entrar em vigor. No entanto, entrar em vigor, ser apresentado à Assembleia, antes do dia 15. No entanto, eu creio que será possível, se assim for vontade dos restantes grupos parlamentares, enquadrarmos o pedido na seguinte forma, que é a OTAU poder fazê-lo mediante a sua disponibilidade e a sua estruturação do trabalho. É claro que isso não implica deixar para as calendas o trabalho. Acho que isso não estará, ninguém interpreta dessa forma aquilo que eu disse, nem a própria OTAU tem o histórico de fazer esse tipo de escolhas. Mas pelo menos dar a possibilidade de poder validar se conseguem antes do orçamento fazer isso ou logo após o trabalho orçamental concluir esse pedido. Não é um detalhe, mas há um fator que nós não conseguimos ainda determinar, porque não depende nem desta Comissão, nem apenas da Comissão de Inquérito, depende do Plenário. É se a Comissão de Inquérito irá ou não interromper os seus trabalhos no período orçamental e se irá ou não pedir uma prorrogação dos seus trabalhos até. Eu acho que nós não temos que entrar nesse debate, não é o que compete a esta Comissão. A Comissão de Inquérito fará a deliberação que entender e o Plenário depois decidirá sobre essa deliberação. Agora, do ponto de vista de trabalho profícuo entre ambas as Comissões, a solução que apresentei parece-me ser aquela que enquadra melhor o espírito construtivo que deve existir neste Parlamento.
Deputado, antes da palavra ao Sr. Deputado João Almeida, que pediu, só fazer aqui uma precisão, não vai haver aqui uma má interpretação daquilo que foi a conversa, que não foi o que tive, foi o Sr. Presidente da Comissão, com o Sr. Presidente da Comissão de Inquérito. que perguntada, talvez a pergunta tenha sido mal formulada, a pergunta foi suscitada por nossa parte no sentido de clarificar se havia uma deliberação formal da Comissão de Inquérito. E a resposta do outro lado é que não houve, mas não é incompatível aquilo que o Sr. Deputado referiu, a conclusão que retirou. Portanto, queria que ficasse claro, pode ter sido um problema da pergunta, conforme nós fizemos, dentro daquilo que é a prática parlamentar. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era muito nesse sentido, porque, de facto, há deputados que estão nas duas comissões, eu estive nessa reunião onde este assunto foi ponderado na comissão dos swaps. Não houve, de facto, da parte de todos os grupos parlamentares, uma pronúncia sobre o mérito da proposta do Bloco de Esquerda, porque houve inicialmente a intenção de colocar a questão à Comissão de Orçamento, por ser a comissão que tem competência para a articulação dos trabalhos com a UTAU, no sentido de saber da viabilidade técnica e da viabilidade temporal deste trabalho, ou seja, se a UTAU tinha os meios necessários para fazer o trabalho e as competências, e, por outro lado, se isso era viável no quadro do prazo que tem a Comissão de Inquérito e também no quadro que todos conhecemos da iminência da discussão do Orçamento de Estado e, portanto, se era articulável. Dito isto, e portanto tendo sido esse o quadro, é aqui o lugar de nos pronunciarmos, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, se for execuível, com certeza que nós damos o nosso acordo a que esta solicitação tenha provimento e portanto que se siga com este trabalho. Parece-nos que se for antes do orçamento, muito bem, se for depois do orçamento, pode já entrar em colisão com os trabalhos da Comissão de Inquérito, porque apesar de ontem ter também sido aprovado um pedido de extensão do prazo até ao início de janeiro, a ideia é concluir os trabalhos até dezembro e temos que ter noção de que se houver este trabalho por parte da UTAU, esse é essencial para a elaboração do relatório. Portanto, é muito difícil prever que se possa fazer o relatório sem incluir este trabalho. Portanto, se este trabalho só começar a ser desenvolvido depois da aprovação do orçamento de Estado, não será muito fácil compatibilizar isso com os prazos da Comissão de Inquérito. Portanto, o que nos parece é que se for viável fazer este trabalho antes da entrada do orçamento de Estado, muito bem. Se não, será mais difícil.
Obrigado. Eu passarei a palavra ao Sr. Deputado Bartos Pacheco, só para concretizar também aqui uma informação, para sermos rigorosos. O contacto, a informação que tive detalhada, Sr. Presidente da Comissão, que em colaboração com o TAU, nomeadamente com o Sr. Coordenador, a informação que nos foi dada é que tecnicamente era possível, porque o que estamos a falar é os contratos, exclusivamente os que foram resgatados, portanto aqueles que foram fechados, mas que isso requeria pelo menos um colaborador da UTAU a tempo inteiro, pelo menos num período mínimo de 30 dias, foi a informação que tivemos. E, portanto, é esses prazos que estamos a falar, são contratos, de facto, com alguma complexidade técnica, cujo impacto orçamental tem que ser, digamos, para ser rigoroso, como o tal habituado nos seus trabalhos, tem que ser certamente devidamente trabalhado, em colaboração com as entidades, nomeadamente com a Agência do Crédito Público e não só, e, portanto, o que se falou foi um prazo mínimo de 30 dias, alocando para esse fim, aliás, um colaborador do tal a tempo inteiro. Faz favor. Bom, daqui a um mês, 30 dias, mas, Sr. Deputado, iríamos já clarificar. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu penso que está claro em primeiro lugar, Sr. Presidente, penso que fica claro que este estudo é aceito pela Comissão de Orçamento e Finanças, porque é uma informação relevante para o debate político e para o interesse público, em geral, a informação que aqui está solicitada. A questão agora que se coloca não é de opção, é essa sua praticabilidade de, face ao momento que estamos, que vamos iniciar dentro de poucos dias. E daí que a minha sugestão, Sr. Presidente, é que a Comissão delibere depositar na mesa, na sua pluralidade e no Presidente Cabrita, com Vossa Excelência, a gestão desta matéria com a própria OTAN. Na perspectiva de possa ser até avançado algum do trabalho nesta fase até a entrada do orçamento, porventura durante o orçamento haver ali algum abrandamento, e fim do qual espera-se que o orçamento esteja terminado, e a partir de determinado momento, depois dessa análise feita do próprio orçamento, o trabalho da OTAN no próprio orçamento, há uma fase inicial, que há análises, quer o relatório preliminar, quer depois o relatório definitivo, mas depois, na apreciação da especialidade, já esse trabalho, vamos dizer assim, essa pressão sobre o tal vai diminuindo, e porventura pode haver aí uma compatibilidade grande com a finalização deste trabalho, de modo a que no princípio de dezembro, se não no dia 2, no dia 9, ele possa ser distribuído, mas deixar a gestão agora dessa matéria na mesa com o senhor, com o coordenador do tal e com o tal. Uma sugestão de trabalho.
Senhores deputados, eu parece-me que esta formulação, digamos, faz sentido, se houver acordo relativamente a ela, sendo certo que todos nós temos consciência de duas coisas, ou seja, a partir do dia 15 é o tal, porque os senhores deputados vão querer que o tal também tenha essa capacidade, vai esticar em exclusivo, ou pelo menos todos os seus elementos, relativamente ao Orçamento de Estado, e portanto a ideia é, se este trabalho for iniciado, nunca poderá ser concluído antes de finalizar o processo orçamental. Isso parece-me evidente, não é? E portanto, se estivermos de acordo, tanto sentido de deliberação seria nos termos em que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco aqui referiu, o Sr. Presidente da Comissão, com os restantes membros da mesa, iríamos arranjar aqui uma formulação que procurasse dar alguma resposta em tempo útil à solicitação que consideramos aprovada pela Comissão de Orçamento e Finanças, embora com estes condicionalismos. Estamos de acordo? Muito bem, é assim que iremos fazer. Passamos ao ponto número 8, tem a ver com uma proposta, um relatório, do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras e um procedimento uniformes para a resolução das instituições de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de um mecanismo único de resolução e de um fundo único de resolução bancária, e que altera o Regulamento da União 1093/2010 do Parlamento e do Conselho. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é factual. Este versa sobre uma proposta de regulamento que pretende continuar a construção da União Bancária, este é o segundo pilar, e que prevê não só a criação de uma equipa, de um organismo centralizado que tenha como competência proceder à resolução de bancária em toda a Europa, mas também a criação de um fundo único de resolução. Os objetivos são conhecidos, nós somos um dos países que mais tem sofrido com a fragmentação do sistema financeiro e bancário também na Europa. Estas novas regras pretendem quebrar esta dependência do sistema bancário, da situação do soberano, e separar o risco bancário, o risco do setor bancário, do risco soberano. Do ponto de vista das implicações em Portugal, são óbvias, o país tem, obviamente, a ganhar com mais este segundo pilar da União Bancária. Nós, como já disse, somos um dos países mais afetados. E do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, ele é respeitado, porque obviamente os objetivos preconizados são melhor atingidos do ponto de vista europeu do que do ponto de vista nacional. Obviamente que não tem consequência legislativa no nosso Parlamento, o princípio de subsidiariedade é cumprido. Nós fazemos só aqui uma nota na conclusão, porque há um terceiro pilar que continua por construir, e é o do Fundo de Garantia de Depósitos Europeu, e por isso nós achamos que é fundamental que deixemos esta nota da necessidade de continuar a acompanhar a construção da União Bancária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a proposta de relatório, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa.
Nada, só para saudar o Sr. Relator.
A mesa associa-se e agradece as explicações do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Nesses termos, votaríamos o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Sr. Deputado, queria votar contra? Muito bem. Então o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vota contra o relatório do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Não sei se quer argumentar ou é mesmo só por posição política. Muito bem. Muito obrigado. Ficou o registro. Relativamente ao ponto número 9, distribuição de iniciativas europeias, o mapa foi distribuído. O que está em causa aqui é um conjunto de iniciativas, a maior parte delas para conhecimento dos grupos parlamentares, sendo certo que é proposto que seja distribuída a COM 2013/614, relativamente ao sistema bancário paralelo, fazer face aos novos fatores de risco no setor financeiro, que cabe ao Partido Socialista. Certamente depois indicará é COM 2013/614. Quanto às demais, não creio que haja alterações à sugestão de ser meramente informativo a esta Comissão. A questão que eu colocava aos diversos grupos parlamentares é se, durante o período orçamental, acham que poderíamos suspender aqui um bocadinho a distribuição das iniciativas europeias. Tem-se ideia essa prática, se houver acordo, faremos aqui uma interrupção nesse trabalho de escrutínio. Há acordo? Muito bem. Dito isto, passamos para o ponto número 10, relativamente ao balanço do processo orçamental do Orçamento de Estado para 2013 e trabalhos preparatórios do Orçamento de Estado para 2014. Isto é uma informação técnica. Hoje, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, porventura antecipei-me a Vossa Excelência. Ia dizer, Sr. Presidente, que a Conferência de Líderes, dentro de momentos, vai apreciar a proposta e, porventura, até fazer ajustamentos de acordo com a agenda, quer da Sra. Ministra de Estado e das Finanças, quer do Sr. Primeiro-Ministro. Porque, por exemplo, a proposta base que saiu aqui, que tem audições que coincidem com o Ecofin, etc., e, portanto, obriga ali algumas mexidas, acho que nós devemos aguardar a proposta que é da Conferência de Líderes, que não será, de certo, muito divergente da que nós, do que a mesa apresentou, mas de acordo já com a disponibilidade dos membros do Governo para esse efeito.
Deputado, exatamente nesses termos, também a informação que temos, e certamente assim será feito, a questão aqui que se colocava no balanço do processo orçamental tem a ver também com algumas melhorias e práticas técnicas que temos adotado e queríamos também recolher a anuência da Comissão. Uma tem a ver com o contacto que decorre de ambos os termos constitucionais com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Terão recordados que o processo orçamental anterior foi a Comissão que assegurou esse contacto e a nossa ideia era manter, digamos, esse procedimento, ou seja, que fosse a Comissão, naquilo que tem a ver em matérias que sejam suscetíveis de audição obrigatória, ser a Comissão a fazer esse mesmo contacto. Outra questão, também queria pedir a colaboração dos grupos parlamentares, em particular do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem a ver com o processo de registro e da retirada das propostas. Do último processo orçamental, a nota que ficámos é que por vezes, naturalmente o fazemos com segurança, mas por vezes não é fácil, quer para os serviços, quer para a nossa segurança legislativa, haver aqui um processo mais ou menos manual, ad hoc, se me permitem, sem que isto tenha alguma carga negativa, da retirada das propostas, isso aconteceu com a maioria em particular, mas não só, mas sobretudo com a maioria, se fosse possível, e há essa disponibilidade, que este procedimento fosse feito também através da aplicação. Ou seja, os grupos parlamentares, querendo retirar as propostas, o faziam no âmbito da aplicação, e depois os outros grupos parlamentares seriam imediatamente avisados que houvesse alteração. Ou seja, era uma boa ajuda e era mais uma garantia adicional, digamos, do rigor, como sempre fazemos, todo o processo, digamos, orçamental. Era esta nota que pedia e queria informar os diversos grupos parlamentares que pensamos, que a mesa pensa que seriam melhorias importantes. Dito isto, sobre este tema, há alguma informação adicional? Não havendo, passaremos para o ponto 11º. O relatório foi distribuído. Relatório, senhores deputados, o relatório de atividades da OTAU, relativa à 2ª sessão legislativa e as atividades previstas para a 3ª sessão legislativa, creio que, pela expressão, há um grande consenso e, certamente, também uma unanimidade no reconhecimento daquilo que tem sido a indispensável colaboração da OTAU e dos seus colaboradores aos trabalhos desta Comissão. Outros assuntos, antes de passar a outros assuntos, recordar que mantém-se a impossibilidade de quórum de procedermos à especialidade do Projeto de Lei número 429 do PS e, portanto, assim sendo, iríamos adiar para a próxima reunião. Bom, mas seja como for, outros assuntos. Duas notas que pedia também a colaboração da Comissão. Uma tem a ver com as audições no âmbito do processo legislativo da PPL 171, que tem a ver, estão recordados, com a convergência das pensões. A Comissão já recebeu um conjunto de pedidos de audição de um conjunto de entidades. E, portanto, o que seria útil é que nós definíssemos aqui em Comissão qual é o procedimento que vamos ter. Terão recordados que em processos legislativos anteriores sobre estas matérias houve aqui alguma divergência relativamente ao facto de recebermos todas as entidades em sede de comissão ou são tratadas em sede de audição, como normalmente são tratadas pela mesa com o representante de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, queria pedir a vossa colaboração e ajuda para que definíssemos um critério que fosse uniforme neste processo legislativo. Recordo que esta iniciativa está em audição pública até a próxima segunda-feira e, portanto, convinha termos aqui alguma harmonização. Sobre este tema, alguém quer ajudar a mesa? Já chegaram pelo menos uns dois ou três, dois, um? Um? Um. Mas... Senhores deputados, o que estamos a falar é o seguinte. Os pedidos de audição normais, o Sr. Presidente da Comissão despacha para o Vice-Presidente, que com um representante de cada grupo parlamentar recebe as entidades. Agora, o que não faz sentido, é a opinião da mesa, é estar a mesa e os coordenadores a receber estas entidades e depois voltar a recebê-las em sede de comissão, sobre o mesmo tema, não sequer a falar em temas diferentes. E, portanto, queria que houvesse aqui uma prática que estivéssemos todos sintonizados sobre o tema. Deputado Duarte Pacheco.
Eu acho que nós podíamos consensualizar aqui, Sr. Presidente, que as audições devem todas ser concedidas, naturalmente, nos termos habituais, evitando assim essa duplicação. E aí, porventura, para garantir, nomeadamente, a presença dos partidos com menor representatividade, que têm a ser mais dificuldade, que esses horários, de facto, não sejam coincidentes com o trabalho normal do plenário e de outras comissões, de modo a que todos, é que o Sr. Vice-Presidente ou o Sr. Presidente, se entender ser ele a presidir essas audições, poderem estar todos os grupos parlamentares representados. Que eu percebi, quando nós falámos sobre isto há dias, sobre outra iniciativa legislativa, que os pequenos partidos, os partidos com menor representação, queixavam-se que essas audições eram muitas vezes marcadas em simultaneidade com outros trabalhos parlamentares e, portanto, isso dificultava a sua participação. E, com base nisso, requereram que nós ouvíssemos as entidades novamente em sede de comissão. Ora bem, isso resolve-se procurando um horário que seja compatível com a presença desses grupos parlamentares, evitando-se, assim, que, pelo facto de uns não poderem estar numa, outros sejam forçados a estar duas vezes a ouvir as mesmas entidades, a expor os mesmos argumentos, etc. Era a sugestão em termos de horários.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não conheço muito bem qual é a prática habitual da Comissão, mas tendo em conta a dimensão e a importância política da proposta de lei em causa, nós achamos que fazia sentido receber todas as entidades que façam solicitação de audiência nesta comissão que pudessem ser recebidas no plenário, portanto, em plenário da comissão, assim atalhando inclusivamente a todos os problemas que foram aqui levantados, portanto, com uma reunião agendada da comissão e com os deputados presentes, tendo em conta que até agora existe um pedido, não é? Bem, não sabemos até onde poderão crescer, mas provavelmente será possível fazer essas audiências, peço desculpa, em sede de comissão e, portanto, propomos que seja o plenário da comissão a reunir para esse efeito.
Sr. Deputado, só dar essa informação, provavelmente não o terá, mas a comissão tem o presente. Para ter uma ideia, no âmbito do processo de audição pública da requalificação, o processo da requalificação e também das 40 horas, as últimas duas iniciativas legislativas que fizemos, a Comissão recebeu mais, seguramente, mais de uma dúzia de entidades. Em alguns casos, vários filiados da mesma central sindical quiseram ser ouvidos. Como sabe, há uma obrigação do Parlamento, e o que eu acho que esta Comissão deve garantir, no âmbito destas iniciativas que estão sujeitas à audição pública, está obrigado a ouvir todas as entidades, seja um cidadão em particular, seja uma central sindical ou um parceiro, digamos, que tenha presença no Conselho Económico e Social. Portanto, a resposta deve ser exatamente a mesma. Aquilo que me parece mais prático, honestamente, Sr. Deputado, pelo menos é a visão da mesa sobre esse tema, e já está mais ou menos consensualizado, seria o seguinte: os grupos parlamentares, com a decidência que entendessem, apresentavam à Comissão, e se ajudavam os trabalhos da Comissão, as entidades que queriam ouvir em sede de plenário da Comissão. Agora, não me parece, nem é execuível, se houver o mesmo número de entidades e de cidadãos de forma individual a quererem ser recebidos pela esta Comissão, não me parece muito execuível, porque, em alguns casos, e este caso deve ser um caso desses, pelo menos nós prevemos isso, que haja mais de 20 entidades que peçam para serem recebidas por esta Comissão. E também não é justo, todos nós, do ponto de vista da cortesia parlamentar, receber com a mesma dignidade, embora temos que o fazer, um cidadão individual, por mais razão que tenha, e tratado da mesma forma, e a CGTP, ou o GT, ou um parceiro social. Portanto, era, no fundo, esta chamada de atenção que queria fazer. Sr. Deputado Michel Zoifer tinha pedido a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, tendo em conta o historial da Comissão e outros projetos e propostas de lei em que nós procedemos dessa forma, que devemos manter o modus operandi comum e aqui proposto, para não entrarmos também numa discussão de cada vez que se apresenta uma proposta ou um projeto de lei, se ele tem dignidade melhor do que o anterior ou se as pessoas que vão ser ouvidas são mais importantes do que as anteriores. Nós ouvimos instituições tão relevantes ou importantes como a Aresp sobre a questão da restauração desta forma, os sindicatos da função pública e de achas. Portanto, eu julgo que aqui estamos perfeitamente à vontade para seguir o modus operandi habitual, que é exatamente a forma de garantir que não estamos a preterir ninguém, nomeadamente as pessoas que já recebemos desta forma no passado. Muito obrigado.
Então vamos fazer assim, mais ou menos, ajudavam a mesa, os grupos parlamentares, se o fizessem da forma que estamos aqui a desenhar. Os grupos parlamentares têm naturalmente uma visão de entidades que querem ouvir de uma forma particular face a este processo legislativo. A mesa pedia que o fizesse, apresentassem esses requerimentos quanto antes, e seria mais fácil então coordenarmos, digamos, o conjunto de audições que entretanto fossem solicitadas. Se porventura, estou-me a recordar, algumas entidades fossem recolhidas os grupos parlamentares, nós dispensávamos de os ouvir em sede mesa, ouvia serem ouvidos em sede comissão, e, a contrário, ouviríamos os outros no âmbito da mesa. Portanto, esta seria a formulação que iríamos adotar relativamente a este processo legislativo. Dar-vos conta também sobre outros assuntos, que há um conjunto de iniciativas que deram entrada à reboque das iniciativas do Partido Socialista que estão agendadas para amanhã. Elas não baixam à Comissão, nem são objeto de parecer, porque é esse o entendimento, nem havia tempo útil sequer para o fazer. É esse entendimento da Assembleia da República, da Conferência de Líderes, quando há iniciativas agendadas a reboque, e, portanto, iremos discuti-las amanhã, o plenário, sem que esta Comissão se tenha pronunciado, mas isso é uma prática normal, que não há, digamos, nada de inovador nessa matéria. Nossa reunião, não havendo mais nenhum assunto, está encerrada. Muito obrigado pela vossa presença. Sendo certo que alertava que adiámos o ponto 2 da ordem do dia. Pois. Diga.
Só para informar que o relator que cabe ao PCP no ponto 6, não estávamos aqui para indicar, mas aproveito para lhe dar a nota, que é o deputado Paulo Sá.
Paulo Sá. Estão ali a falar com o coordenador.
É mesmo que...
Muito bem.
Obrigada.
apresentamos a lista das entidades. O Sr. Presidente acha que temos como tempo uma semana?
Não, tem. Ou dávamos jeito antes de nós programarmos as audições. Estas entidades estão a receber. Se fosse alguma destas entidades que vocês quisessem ouvir, e nós marcava para à mesa, marcava logo para a comissão.
Sim.
Porque termina a discussão pública segunda-feira. Todas as entidades que pedirem neste período, nós somos obrigados a recebê-los. Nós, Parlamento.
Mas não tem que ser até segunda,
não é? Não, não. Mas, não. O que nós fazemos aqui é que vamos receber todas as pessoas antes de iniciar a discussão. Pelo menos estas que foram na segunda pública, antes de iniciar a discussão na especialidade, não é? Ao ver aqui as pessoas sintam que são. Na próxima reunião, se puder ser.
Na próxima reunião, trazemos essa lista. Ok.